cria do Atlético, que já estava no futebol da Ucrânia. O Atlético negociou com o futebol ucraniano e agora foi negociado com o time de Israel. Uma negociação girando em torno de 1.700.000 euros. Lembrando que o Atlético detinha ainda 10% do passe do jogador e tem aquele mecanismo, né, Nath, de solidariedade, que o Atlético ainda pode faturar cerca de 5%. Então, portanto, o Galo faturando uma quantia milionária nesta venda do Cria do Galo para o futebol israelense. Tá certo, Nath Fiuza? Abraço para você.
Tá certo, Paulinho. Um abraço. Muito obrigada. São 6 horas 28 minutos. Agora a gente fala do Cruzeiro, que ontem venceu o amistoso internacional por 2-0 com o KJ balançando as redes. Não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O artilheiro Caio Jorge balançou as redes ontem no duelo com o defensor amistoso. Cruzeiro venceu por 2-0 e ele era só alegria, principalmente com a ausência das dores por conta da pubalgia que o incomodou bastante no início do ano.
Muito feliz de estar voltando das férias, estar voltando a marcar. É só o fato de estar conseguindo jogar sem ter que tomar injeção, para mim já é um motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito, muito duro que eu fiz nas férias. Abdiquei bastante, treinei todos os dias praticamente. Ainda estou em fase de evolução, mas eu já senti uma melhora muito grande, uma evolução. E vocês podem ver que eu estou mais solto na partida, mais leve. E acredito que durante a temporada vou conseguir fazer mais gols.
Palavras então do atacante Caio Jorge. Deixa eu trazer o recado da HS Autopeças. Ontem a loja do Lindéia, do Bairro Veneza, do Glória, do Laranjeiras, todas as lojas da HS lotadas por conta da promoção que o Tião fez. Mais de 10% de desconto em todos os produtos. É para você fazer a manutenção do seu carro e pagar barato. A HS Autopeças, você vai cuidar do seu carro, tá combinado? 3474-0022, 3474-0022, ainda vai ser muito bem atendido. É a equipe do Henrique Hermano e do Anderson Campos. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Arthur Jorge gostou da movimentação do time dentro de campo, diz que vem evoluindo nos treinos na Toca da Raposa. Atacante Gabriel Peck chegando na manhã de hoje no aeroporto de Confins, e o Cruzeiro solicitou a volta do goleiro Léo Aragão. Estava emprestado ao Avaí e agora está novamente incorporado ao elenco do Cruzeiro. Isso é sinal que o Matheus Cunha pode deixar o Cruzeiro. Segue com você, Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Assim encerramos o tiro de meta de hoje com o oferecimento de Maicon, simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Flávio Bolsonaro embarca para os Estados Unidos e participa de audiência sobre tarifa de 25% ao Brasil.
Após críticas, Michele Bolsonaro nega apoio a Lula e diz que pauta da deficiência está acima da política.
Supremo Tribunal Federal restabelece prisão de Mancha, um dos maiores narcotraficantes de Minas Gerais.
Proposta que prevê aumento do teto do MEI pode impactar a arrecadação fiscal.
Familiares e amigos se reúnem para a missa de sétimo dia do casal de idosos assassinados na região Centro-Sul de BH.
Corrida e caminhada do Mercado Central alteram trânsito e linhas de ônibus neste domingo.
Alteração também por conta do jogo do Brasil contra a Noruega na tarde de hoje.
Pacientes denunciam falta de aviso prévio na realocação de atendimentos do Hospital Maria Amélia Lins.
Brasil bate novo recorde de afastamentos por doenças mentais.
Passeio de catamarã na Lagoa da Pampulha vai ser ampliado por mais um ano.
Chega a quase 3.000 o número de mortos em terremotos na Venezuela.
Irã realiza hoje o segundo dia de despedida para o ex-líder supremo do país, morto por bombardeio dos Estados Unidos e Israel.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:32. Começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Alan Passos, bom dia pra você.
Bom dia, Aline Neves.
Ótimo dia pra você, ouvinte internauta. Hoje é domingo, 5 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 15 graus.
O dólar vale R$5,17, o euro 5,91 e a poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Avenida Cristiano Machado tem bloqueio parcial na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, bem no encontro com a Avenida Sebastião de Brito, passagem pelo bairro Dona Clara para uma obra da Gasmig. Ainda não causa grande congestionamento, mas é ponto de alerta para o motorista. Em outro trecho da Cristiano Machado, seguem as interdições parciais em ambas as direções nas proximidades do Shopping Estação para as obras de construção de uma trincheira. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá um domingo de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve marcar hoje os 27, com umidade relativa do ar girando em torno de 40% no período da tarde. No estado, não temos previsão de chuva, mas há formação de nuvens no centro-leste mineiro. A mínima foi de 4 graus no sul de Minas e a máxima deve chegar aos 31 graus no norte do estado. Repórter Edson Costa.
Agora 6:33, familiares e amigos se reúnem em Itabirito, região central de Minas, para a missa de sétimo dia do casal de idosos brutalmente assassinados a facadas por uma diarista no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte.
A missa de sétimo dia do casal de idosos, os dois que foram mortos em um latrocínio em Belo Horizonte, no bairro São Pedro, na zona sul de BH, foi marcada pela emoção. A cerimônia religiosa aconteceu em Itabirito, na região central de Minas. Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foram brutalmente assassinados, afacadas pela assassina disfarçada de diarista, Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, dentro do apartamento onde moravam no bairro São Pedro. Paola foi presa fugindo na cidade de Itabira e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Muito abalada, a irmã caçula de Maria Clotilde, Isabela Maciel, conversou com a Itatiaia após a cerimônia religiosa e expressou a dor que está devastando a família.
É muito difícil, Renato, muito difícil. A minha irmã era uma pessoa maravilhosa, uma filha, uma irmã, cuidou da nossa mãe. O Cláudio era um irmão e isso acabou com a nossa família. Infelizmente, essa menina, eu não sei explicar, e a gente não sabe nem o que falar, que é uma tristeza que eu sou a caçula da família. A gente era muito amiga, ela era minha irmã querida, eu era o neném dela, e ela acabou com tudo na nossa família, porque eu não sei nem explicar para vocês a dor que a gente está sentindo.
É muita covardia, né?
Muita. Eu penso assim, sabe? Se ela queria dinheiro e joia, por que que ela dopou? Dopasse mais e levasse tudo. Mas ela não ficou só, ela levou pouco e fez o que fez.
Conversei com uma senhora que trabalhou na residência deles, né? E ela falou assim: Renato, que patrões, gente boa. Eu comia a mesa com eles, me tratava com carinho, né? Falou que os dois eram de um carinho, de uma gentileza, de uma educação.
Com certeza. Inclusive, no dia do velório, no Parque da Colina, chegou uma senhora perto de mim, perguntou se eu era da família. Eu falei: sou irmã caçula. Ela falou: eu queria te abraçar pela irmã e pelo cunhado que você tinha, que eu trabalhei com eles de faxineiro, não sei aonde, porque ele tinha outras empresas, enfim. Ela me abraçou, um abraço tão carinhoso, sabe? É muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. É uma dor, assim, que eu não sei explicar pra vocês, não.
Agora, a polícia deu uma pronta resposta, né? Ela foi presa, a família espera justiça exemplar nesse caso, porque não pode passar batido, né?
Não, a gente espera sim. E a polícia está fazendo um trabalho maravilhoso, estão dando a resposta que o povo quer, que as pessoas querem, que a gente quer, né? A família. Vamos ver como que vai ser o resto da agora, né?
Muita força pra vocês.
Muito obrigado, tá?
Repórter Renato Rios Neto.
Agora 6:37, corrida e caminhada do Mercado Central alteram trânsito e linhas de ônibus em Belo Horizonte neste domingo.
Alerta para mudanças no trânsito no centro de BH. As alterações impactam principalmente a Avenida Augusto de Lima. Também sofrem mudanças trechos da Avenida Bias Fortes e da Rua Santa Catarina, isso no entorno do Mercado Central, por conta da 10ª edição da corrida e caminhada do mercado. Serão montadas estruturas de palco, estandes, além da reserva de espaço nas vias para os corredores, nas modalidades 2, 5 e 10 quilômetros. Faixas de pano orientam os motoristas que passam pela região e ainda agentes da BH Trans e da Polícia Militar monitoram o trânsito. A BH Trans montou também 6 opções de desvios no trânsito para os motoristas. E o alerta também para quem usa o transporte público, porque 27 linhas de ônibus têm o trajeto alterado por conta da corrida. Todas as informações e o mapa com as mudanças estão disponíveis no site da Prefeitura de BH. A expectativa é que durante a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, o tráfego seja normalizado no local. A largada da corrida está prevista para as 7 da manhã. Repórter João Felipe Loli.
Agora 6:39, trânsito alterado também por causa do jogo do Brasil, hoje na Copa do Mundo contra a Noruega.
Com a expectativa de grande movimentação de torcedores para o jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo, Belo Horizonte terá uma operação especial de trânsito e transporte neste domingo. O esquema inclui reforço na fiscalização, monitoramento do tráfego e mudanças na região da Pampulha. Agentes da BH Trans, Guarda Municipal e Polícia Militar vão atuar nos principais pontos de concentração de público antes e depois da partida, que acontece nesta tarde. O trânsito também será acompanhado em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de BH, que poderá ajustar semáforos para melhorar a fluidez nas vias. Quem pretende acompanhar a transmissão no evento Arena Número 1, no Mineirinho, contará com reforço no transporte coletivo. A Prefeitura lembra que aos domingos, as linhas convencionais e suplementares de ônibus têm tarifa gratuita pelo programa Catraca Livre. Na saída do evento, a linha especial 55 fará viagens para o centro e a Savassi, com partidas a cada 15 minutos, conforme a demanda. O esquema ainda prevê áreas específicas para embarque e desembarque de táxis e veículos de aplicativo nas imediações do Mineirinho. Repórter Laura Gorino.
Agora 6:40. A seguir, pacientes denunciam falta de aviso prévio na realocação de atendimentos do Hospital Maria Amélia Lins.
E ainda nessa edição, Minas Gerais conta agora com um canal digital para atualização de vacinas.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
6:41. Pacientes denunciam falta de aviso prévio em relação à desocupação do Hospital Maria Amélia Lins. Quem estava com consulta agendada está sendo encaminhado ao Hospital João 23.
Por causa da desocupação do Hospital Maria Amélia Lins, que era administrado pela FEMIG e fica na região hospitalar de Belo Horizonte, vários pacientes, inclusive do interior do estado, têm batido na porta da unidade com agendamento, porém encaminhados ao Hospital João 23. Portanto, se você tem alguma consulta agendada no Maria Amélia Lins nos próximos dias, é importante verificar se lá é o local correto da consulta. A paciente Nilce Dias da Rocha passou por essa situação. Vamos acompanhar o relato.
A gente tinha uma consulta agendada de retorno médico pela prefeitura mesmo, né? E o hospital está fechado. Nós não fomos avisados que o hospital está fechado. Pessoas que vieram do interior também lá, aguardando atendimento e o hospital fechado, sabe? E encaminharam para o João 23. Nessa que encaminha para o João 23, eles falam que é no atendimento de emergência. E não é no atendimento de emergência. Ainda as pessoas que estão com fraturas expostas, né? Ou então esperando atendimento, né? E já tem essa dificuldade de mobilidade, né? Para poder andar, se locomover. Tem que ir ainda para o número 4. Porque eles não sabem passar a informação correta. E chegando no número 400, você é atendido e a consulta está sendo remarcada novamente para outro dia. Agora eu te falo, essas pessoas que têm, né, uma condição de estar pelo menos com um carro, elas conseguem se locomover, né? E as que não têm essa condição, como que elas vão fazer, né? E é um absurdo eles não conseguirem pelo menos passar uma informação. Quando você chega na portaria do João 23, você pergunta e eles te passam uma informação ainda errada, sendo que é uma portaria do lado próximo, eles não conseguem nem isso fazer.
Por meio de nota, a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, informou que o termo de cessão do uso do imóvel do Hospital Maria Amélia Lins à Santa Casa de BH foi publicado nessa quinta-feira, dia 2, e que a iniciativa vai incrementar na unidade a produção de cirurgias eletivas, diminuindo a fila de espera em Belo Horizonte e região. Ainda conforme a FEMIG, o processo já foi comunicado ao Conselho Regional de Medicina e ocorre com total cuidado à assistência do SUS, e que parte dos serviços do Hospital Maria Amélia Lins já havia sido incorporada ao Hospital João 23. E agora os pacientes em atendimento ambulatorial também estão sendo absorvidos pela unidade. A FEMIG encerra a nota dizendo que os pacientes que estavam agendados para o Maria Amélia Lins nos dias 2 e 3 foram previamente comunicados da mudança do atendimento para o João 23 e devidamente reagendados para datas posteriores. A FEMIG encerra a nota dizendo que o processo de transição prevê a transferência dos atendimentos atuais para a reorganização de estrutura do Maria Amélia Lins e que todos os pacientes continuam sendo atendidos normalmente na porta de urgência do HPS, como sempre aconteceu. Repórter Clever Ribeiro.
Agora 6h44, hospitais de BH participam de mutirão que promete reduzir a fila de atendimentos especializados na capital.
9 hospitais mineiros participam da ação do programa Agora Tem Especialista, do Ministério da Saúde. Ao todo, cerca de 300 procedimentos especializados devem ser realizados pelo SUS no estado. Em Belo Horizonte, a FELUMA, Fundação Educacional Lucas Machado e a Associação Mário Pena participam do mutirão que pretende reduzir o tempo de espera por tratamentos especializados. A diretora adjunta do programa Agora Tem Especialista do Ministério da Saúde, Ana Luísa Guimarães, detalha como funciona essa parceria com os hospitais.
Agora Tem Especialistas é um programa que articula um conjunto de estratégias. E dentre elas, nós temos uma estratégia inovadora, que é que está sendo mobilizada nesse mutirão, que nós estamos com 20 estados, que é de permitir que os estabelecimentos e instituições façam seus pagamentos de tributos por meio de serviços ofertados aos usuários do SUS, o que nos permite ampliar ainda mais a oferta.
O professor Galileu Bonifácio, coordenador médico do Hospital Dia de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da FELUMA, explica como o programa agiliza o atendimento dos pacientes em BH.
Com esse programa, a gente aumentou a oferta. Então, o paciente aqui chegando, ele tem uma agilidade muito grande para ter seu caso resolvido. Em torno de 15 a 20 dias que o paciente chega aqui na nossa unidade da FELUMA, esse paciente já está operado. Então, é um fluxo muito rápido.
E esse trabalho, esse intensivão, vamos dizer assim, nessa semana, ajuda, inclusive, a andar com essa fila também de espera, né?
Sim, além da nossa oferta habitual, a gente oferta essa agenda a mais, que é do Agora Tem Especialistas.
E a auxiliar de serviços, Virgínia Gonçalves, de 64 anos, esperava por uma cirurgia de retirada de hérnia há mais de 3 anos. E agora conseguiu o encaminhamento. Ela fala sobre o alívio em finalmente realizar o procedimento.
Oi, está na faixa de 3 e 9 meses. Vou conseguir fazer, graças a Deus.
E aí é um alívio, né? Conseguir. Como que você tá sentindo agora? Acha que vai melhorar, vai te ajudar?
Demais.
Nesses meses que você tava passando por isso, como que tava sendo?
Pô, não é legal, porque às vezes é aquele enjoo, né? O mal-estar. De manhã cedo você levanta, você tá com aquele gosto de sangue na boca, sabe?
Repórter Giovana Meirelles.
6:47, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia. Fortes emoções durante jogos da Copa do Mundo podem desencadear problemas cardíacos.
E ainda nessa edição, proposta que prevê o aumento do teto do MEI pode impactar a arrecadação fiscal.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
6:48, fortes emoções durante jogos da Copa do Mundo podem causar problemas cardíacos. Especialista ouvido pela Itatiaia explica como agir durante situações extremas.
Estudos apontam a relação entre as fortes emoções e descargas de adrenalina presentes durante um jogo de futebol com problemas ligados ao funcionamento do coração. Desde quadros menos graves, como taquicardias e picos de pressão, até condições como infarto e acidentes vasculares cerebrais. O médico cardiologista Valério Trindade lembra estudos feitos durante a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, que indicam intercorrências ainda durante a partida. Estudo semelhante da USP e a Universidade de São Paulo mostra aumento de problemas cardíacos em torcedores brasileiros durante a Copa de 2014, com impacto direto da descarga de adrenalina no funcionamento do coração.
Bom, realmente existe uma relação direta entre eventos com alto grau de emoção em um curto espaço de tempo. A medicina já estudou isso, já tem trabalhos que associam emoção aguda com eventos cardiovasculares graves. O que se costuma ver é que pessoas que já têm uma doença cardiológica prévia, controlado ou não, frequentemente sem controle, por exemplo, pressão alta ou um problema de angina ou diabéticos ou fumantes, que quando expostos a esse alto grau de emoção, de ansiedade, desencadeiam como um gatilho um evento cardiovascular grave. Isso é comum.
Quais tipos de ocorrências a gente pode citar? Pensa-se primeiro em um infarto, algo menor talvez, uma taquicardia, mas outras questões de saúde podem surgir também?
A gente realmente pensa em infarto, mas de uma forma geral a gente associa num grupo de doenças cardiovasculares graves, catastróficas, que além do infarto a gente tem as arritmias cardíacas, os AVCs ou derrames, e em alguns pacientes o aneurisma de aorta que disseca por causa do alto grau de emoção. Essas seriam as doenças mais graves nesse contexto.
Sendo esses episódios extremos,
para aumentar a chance de sobrevivência ou menor risco de sequelas para esse paciente, o que, que as pessoas próximas podem fazer, de que forma elas podem ajudar?
Em primeiro lugar, a prevenção é usar a medicação diária, normalmente, e realmente tomar cuidado com os excessos dessa época. Uma vez ocorrido o evento, o fato, o mais importante, sem dúvida, é chamar ajuda. Agora, a pessoa teve o evento, sentiu-se mal, caiu, você chamou, ela não atendeu o seu chamado, ela não está respirando normalmente. Existe uma orientação para o leigo, que é começar uma massagem cardíaca rápida, forte e chamar ajuda. É só isso. Isso pode fazer muita diferença.
Repórter João Felipe Loli.
Agora 6h52, a seguir, passeio de catamarã na Lagoa da Pampulha vai ser ampliado por mais um ano.
E Brasil vai em busca da vaga nas quartas de final contra a Noruega hoje.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
6h53, o período de recesso escolar está chegando, mas alguns cuidados são necessários na hora de mandar a criançada, por exemplo, para uma colônia de férias.
Com a chegada das férias escolares de julho, muitos pais já começaram a procurar colônias de férias para conciliar a rotina de trabalho com o período em que as crianças ficam sem aulas. A demanda costuma crescer antes mesmo do encerramento do semestre letivo. Em Belo Horizonte, espaços voltados ao público infantil ampliaram a programação para receber crianças durante todo o mês. A diretora da Casa dos Porquês, um espaço de contraturno escolar que promove colônia de férias, Kênia Oliveira, detalha o que deve ser observado ao escolher um local para os filhos participarem da colônia.
Não basta só escolher um lugar atrativo em termos de atividades. É muito importante que esse local seja seguro, inclusive seguro em termos emocionais, né? A criança precisa ter acolhimento quando ela tiver alguma situação que é necessário, precisa de uma equipe muito atenta e que saiba intervir no momento oportuno. É importante saber lidar com as situações particulares de cada uma. Cada criança reage de um jeito a determinado estímulo. Então, trazer essa segurança emocional, afetiva, de dar um colo quando precisar, de fazer um carinho, de dar atenção para cada pergunta da criança, para as inseguranças dela, é muito importante. Então, a segurança, ela não é só em termos de infraestrutura, né? E importante também entender se é uma equipe pedagógica qualificada, quantos educadores por criança. Na Casa dos Porquês, por exemplo, a gente preza muito por isso, então é um educador para cada 6 crianças. Isso é muito importante, porque a criança não pode ficar desassistida.
Já a educadora física Flávia Taveira, que estará promovendo uma colônia de férias em Contagem, fala sobre a dinâmica do programa.
A nossa rotina é uma delícia, porque lidar com crianças é muito bom, né? Nós recebemos as crianças, né, a partir das 13h30, fazemos a recepção delas, socialização entre elas, separamos por faixa etária, apresentamos quais os monitores que vão ficar com cada turminha e às 14 horas a gente inicia as atividades da programação. E aí tem muitas atividades, né? Tem brincadeiras, gincanas, futebol, piscina, bingo, eles amam, é muito, muito divertido.
Repórter Laura Gorino.
6h54. Alta adesão ao passeio de catamarã na Lagoa da Pampulha faz a prefeitura da capital ampliar as atividades por mais um ano.
Mais de 7.400 pessoas já fizeram o passeio turístico de catamarã na Lagoa da Pampulha desde a retomada da navegação no fim do ano passado. A procura e a avaliação positiva dos passageiros fizeram a Prefeitura de Belo Horizonte abrir uma licitação para ampliar o serviço por mais um ano. A proposta prevê uma embarcação com maior capacidade, mais conforto para os passageiros, além de uma nova estrutura de recepção, sistema de venda de ingressos e equipes para orientar os visitantes durante o passeio. A ideia, segundo a PBH, é consolidar a navegação turística e integrar ainda mais o Capivarã aos demais atrativos do conjunto arquitetônico da Pampulha. A Itatiaia foi até a Orla da Lagoa e ouviu o que moradores e visitantes acham da atração e das melhorias anunciadas.
Douglas, sou autônomo. Eu acho bem interessante, né? A opção a mais de lazer, né? Poder estar flutuando. Agora mesmo estava pensando exatamente sobre isso, creio que pareça.
A gente tá aqui do ladinho da Lagoa da Pampulha, perto da Casa do Baile. O que você acha, então, da Lagoa da Pampulha e dessa atração a mais, né? Que tem aí conquistado muitos belo-horizontinos?
É, um dos cartões postais, né, que a gente tem aqui, acho que seria uma boa opção.
Qual o seu nome e sua profissão?
Avelar Militar.
Tô fazendo caminhada com você aqui na Pampulha para te perguntar. A prefeitura diz que vai ampliar aqui o passeio de barco Capivarã por mais 12 meses, colocar um barco com maior capacidade e com mais conforto. O que você acha dessa medida? Já andou nele?
Não cheguei a andar não, mas acho um bom incentivo para o turismo, ainda mais que é um dos melhores lugares que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? Pelo menos é o melhor lugar que eu prefiro é aqui, a Lagoa da Pampulha.
Você acha que é uma medida aí positiva?
Para incentivar a cultura aqui em Belo Horizonte, eu acho, porque até mesmo que a gente não tem muito local de passeio aqui. Então, Serra do Curral, Lagoa da Pampulha, acho que é um dos principais lugares que tem que ser investidos aqui em Belo Horizonte.
Natiele, eu sou vendedora.
Natiele, a Prefeitura de BH anunciou que vai ampliar por mais 12 meses o passeio turístico com Capivarã, o barco da Lagoa da Pampulha, colocando, de acordo com ela, um barco de maior capacidade e com maior conforto. O que você acha dessa medida? Já andou no barco, não?
Olha, eu não andei e eu tava comentando agora que eu quero pra saber como é que é, porque eu achei legal a ideia.
Então a expectativa é andar no barco agora.
Agora eu preciso saber, né? Como é que é a sensação.
Patrícia, eu sou cozinheira.
Ô Patrícia, o que você acha? A Prefeitura de BH anunciou que vai ampliar os passeios de Capivarã por mais um ano aqui na Lagoa, com um barco, segundo ela, maior e com mais conforto.
Acho legal, essa lagoa é muito bonita, tem que ter mais destaque pro povo ver, né?
E você, já andou no barco, tá na expectativa?
Não andei ainda não, mas tô na expectativa e vou andar.
Se de fora a paisagem da Lagoa da Pampulha já é bonita, lá de dentro deve ser mais ainda, né?
Com certeza é.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, as propostas de empresas interessadas em operar o catamarã vão ser conhecidas em um pregão eletrônico marcado para o próximo dia 14 de julho. Repórter Gustavo Cícero.
6h59, o metrô de Belo Horizonte vai ter mudanças na operação neste domingo devido a obras de modernização e manutenção da linha 1.
Hoje os trens vão circular com intervalos de 24 minutos durante todo o dia. Além disso, nas estações Santa Teresa, Horto e Santa Inês, as composições vão passar por uma linha única. Por conta disso, é preciso atenção para embarcar no sentido correto.
Já a partir de amanhã até o dia 30 de julho, o impacto vai ser no período da noite, entre 8 e 11 horas, quando o intervalo salta para 28 minutos.
Nesse mesmo horário, o embarque vai ser em via única nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha. Segundo a Metrô BH, não será preciso realizar baldeação.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Flávio Bolsonaro embarca para os Estados Unidos e participa de audiência sobre tarifa de 25% ao Brasil.
Após críticas, Michele Bolsonaro nega apoio a Lula e diz que pauta da deficiência está acima da política.
Supremo Tribunal Federal restabelece prisão de mancha, um dos maiores narcotraficantes de Minas Gerais.
Proposta que prevê o aumento do teto do MEI pode impactar a arrecadação fiscal.
Minas conta agora com canal digital para atualização de vacinas.
Chega a quase 3 2000 o número de mortos em terremotos na Venezuela.
Irã realiza hoje o segundo dia de despedida para o ex-líder supremo do país, morto por bombardeios dos Estados Unidos e Israel.
Copa do Mundo. Marrocos atropela Canadá e vai às quartas da Copa do Mundo.
França derrota Paraguai e também avança na competição.
E o Brasil vai em busca da vaga nas quartas de final contra a Noruega.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia deste domingo, 5 de julho de 2026, a apresentação de Aline Neves e Alan Passos.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Trânsito.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais vai ter um domingo de tempo estável, sem previsão de chuva, prevalecendo o sol entre muitas nuvens no centro-leste mineiro. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata e Campo das Vertentes. As regiões sul e sudoeste, além aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e as outras regiões, têm céu claro com algumas nuvens. A temperatura varia bastante. A mínima foi de 4 graus no sul de Minas e deve chegar hoje aos 31 no norte mineiro. Já Belo Horizonte tem domingo de céu claro, parcialmente nublado. Na capital, temperatura mínima foi de 13 graus logo pela madrugada e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 40% no período da tarde. Repórter Edson Costa.
7:03, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, embarca para os Estados Unidos, onde participa na próxima terça de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, o órgão responsável pela investigação comercial aberta contra o Brasil.
Flávio vai ser um dos expositores no segundo e último dia de debate sobre a possibilidade de imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.
Segundo o parlamentar, a intenção é defender que a sobretaxa não seja implementada e pedir que os dois países busquem uma solução negociada para o impasse comercial.
Na avaliação de Flávio, a medida prejudicaria exportadores e consumidores brasileiros e poderia fortalecer politicamente o presidente Lula.
Antes da viagem, o senador encaminhou aos Estados Unidos um documento de 86 páginas em que pede a suspensão do chamado tarifaço e solicita que o PIX fique fora da disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos.
A decisão do governo americano sobre a adoção ou não da tarifa é esperada até o dia 15 de julho.
Agora, 7:04, para tentar conter a crise envolvendo Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, a vice-presidente do PL Mulher sai em defesa da união do partido e afirma que o apoio ao projeto presidencial de Flávio partiu da própria ex-primeira-dama.
A manifestação foi realizada dias após o afastamento público entre Michele e Flávio, que culminou na saída da ex-primeira-dama da presidência do PL Mulher.
Durante este final de semana, foram notados os movimentos tanto por parte da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quanto por parte de aliados do ex-presidente para tentar conter a crise interna que atingiu o partido, o PL, depois do rompimento público entre Michele e o senador Flávio Bolsonaro. Nas redes sociais, Michele respondeu às críticas de apoiadores que passaram a acusá-la de fazer um aceno positivo ao governo Lula depois de comentar o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. A ex-primeira-dama disse que a defesa das pessoas com deficiência está acima de disputas políticas e fez questão de destacar que a política foi elaborada durante o governo Jair Bolsonaro, mas não pôde ser implementada antes por causa de uma ação judicial. Michele também lembrou que Bolsonaro sancionou a lei Amália Barros, afirmando que o então presidente sempre priorizou o benefício da população, independentemente da autoria dos projetos. E na tentativa ali de reforçar essa narrativa, quem também se pronunciou foi a vice-presidente do PL Mulher, a deputada federal Priscila Costa, do Ceará, que divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo a união do partido e disse que o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro partiu da própria Michelle.
O meu apoio a Flávio Bolsonaro não nasceu agora. Ao contrário do que tentaram sugerir nos últimos dias, não se trata de um apoio recente. Desde o dia em que o nosso presidente Jair Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro como seu nome para liderar essa missão, a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, direcionou todas as presidentes estaduais a abraçarem esse projeto nacional.
E depois dessa declaração, Priscila disse que tanto Michelle quanto Flávio defendem o mesmo projeto político e que o momento agora exige união para evitar o enfraquecimento do grupo. As duas manifestações, tanto da Michelle quanto da Priscila, foram dadas dias depois dessa crise que acabou culminando na saída de Michelle da presidência do PL Mulher, exatamente numa tentativa de reduzir o desgaste dentro da família Bolsonaro e dentro do Partido Liberal. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, 7:07, a ex-mulher do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, foi encontrada, deu entrada em um hospital aqui de Belo Horizonte. A Isabela Gouveia está de volta ao vivo, tem mais informações desse caso. Bom dia, Isabela.
Oi, Alan, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Informação confirmada em primeira mão aqui pela nossa apuração. Deu entrada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. Daiane Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, no dia 2 de julho. O desaparecimento de Daiane foi registrado em boletim de ocorrência pelo atual marido dela na madrugada de sexta-feira. O homem relatou aos policiais que, ao chegar na residência em que eles moram, encontrou diversas cartas de despedida, o que causou preocupação sobre a integridade física da esposa. Na carta, a qual Itatiaia teve acesso, Daiane pedia socorro e afirmava estar sofrendo ameaças de agiotas que seriam colombianos. Tudo ainda está sendo investigado, mas a hipótese mais provável é que ela tenha ingerido substâncias. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado, mas confirmando, ela deu entrada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela. Qualquer atualização, você volta aqui no Jornal da Itatiaia. Agora, 7:08, o Supremo Tribunal Federal derruba a decisão do Superior Tribunal de Justiça e restabelece prisão de Mancha, um dos maiores narcotraficantes de Minas Gerais, preso na Bolívia no início do ano, suspeito de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reestabeleceu a prisão preventiva de Douglas de Azevedo Carvalho, o Douglas Mancha, apontado pelas investigações da Polícia Civil e do Ministério Público como fundador e principal líder da organização criminosa TDD, Tropa do Douglas, que depois se fundiu ao primeiro comando da capital, o PCC. Mancha foi preso em março desse ano em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em uma operação com o DOESP da Polícia Civil de Minas, a Polícia Federal e também a Polícia da Bolívia. A decisão, divulgada em primeira mão pela Itatiaia, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e suspende os efeitos de uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão monocrática do ministro Messode Azulay Neto, proferida no dia 1º de julho, que também foi divulgada em primeira mão pela Itatiaia, que havia substituído a prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte, proibição de deixar o país e comparecimento mensal à justiça. O ministro Messode Azulay Neto alegou excesso de prazo e afirmou que Douglas seria um empresário com residência fixa. O caso gerou revolta na segurança pública mineira. Fachin ponderou que Douglas já recebeu o benefício do monitoramento eletrônico antes e que rompeu o dispositivo, botando inclusive a tornozeleira em um macaquinho de pelúcia, e fugiu para a Bolívia em mansão de alto luxo com documentos e passaportes falsos, além de muito dinheiro vivo em espécie. Também cita o envolvimento do criminoso com facções criminosas e a exportação de drogas, pasta base de cocaína para a Europa. O presidente do Supremo ainda cita o caso de Andrezão do Rep, líder do PCC, que recebeu o benefício de medidas cautelares pelo Supremo em 2020 e que desde então se encontra foragido. Sendo assim, Douglas Manchas segue preso na penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, no norte de Minas, agora novamente em prisão preventiva, ou seja, pelo menos até o julgamento. Repórter Renato Rios Neto.
7:11, a seguir, proposta que prevê o aumento do teto do MEI pode impactar a arrecadação fiscal.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Isso mesmo, no Pix e na hora, com toda a comodidade e segurança. Vai vender seu carro? A Mapa está pronta para fazer a melhor oferta. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000. 991798000. 991798000.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem é nada aí.
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Na sintonia certa, sabe? O atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando. Na TV, a bola ainda está no ar. Mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou. E a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio. Porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
7:13. Governo federal prepara aumento do teto do MEI. A proposta, que pode beneficiar microempreendedores, também compromete a arrecadação fiscal.
Está em negociação entre o governo federal e o Congresso Nacional uma proposta que pretende aumentar o valor limite de faturamento para MEIs, microempreendedores individuais. Atualmente, o teto é de R$81 mil por ano e a proposta prevê um reajuste para que o valor chegue a R$140 mil por ano. Apesar de a medida beneficiar microempreendedores, a mudança pode prejudicar a arrecadação fiscal do governo. O professor e advogado especialista em direito empresarial, Igor Montalvão Souza Lima, explica o que a proposta representa.
Hoje, o microempreendedor individual, MEI, pode faturar até R$81 mil por ano, que daria uma média de R$6.750 por mês. Esse limite funciona como uma trava do governo. Se o microempreendedor ultrapassa esse teto, ele pode ser obrigado a sair do regime e migrar para uma microempresa, onde ele terá mais obrigações tributárias, contábeis e, consequentemente, mais burocracia. O que está em discussão agora é uma atualização desse teto, justamente porque ele está defasado há anos. A proposta que vem sendo negociada pelo governo e pelo Congresso Nacional fala em elevar esse limite para algo entre R$130 e R$140 mil reais por ano, um pouco mais de R$10 mil por mês, e com uma implementação gradual. Também se tem a discussão de permitir que o MEI contrate até 2 empregados e não apenas 1, como ocorre hoje. Só que é importante destacar que, por enquanto, isso ainda está em fase de negociação. A regra vigente continua sendo o teto de R$ 81 mil, reais, mas as perspectivas é que esse aumento ocorra. A principal mudança seria dar mais espaço para o microempreendedor crescer, sem ser imediatamente desenquadrado. Hoje, muitos empreendedores chegam perto do teto e acabam tendo receio de emitir nota, acabam tendo receio de formalizar uma venda, porque isso pode significar que ele vai ultrapassar o limite e gerar uma mudança brusca de regime. Com um teto maior, o MEI teria uma margem mais realista de faturamento. Isso ajudaria especialmente os pequenos prestadores de serviços e os pequenos comerciantes, que vão poder ter a possibilidade de crescer sem necessariamente demandar uma estrutura contábil de uma empresa maior. Então, as vantagens seriam 3. Primeiro, mais segurança para poder faturar e emitir nota. Segundo, menor risco de desenquadramento simplesmente porque a empresa cresceu. E terceiro, possibilidade de manter uma carga tributária simplificada por mais tempo, o que reduziria a burocracia e facilitaria a vida do pequeno empreendedor. Do ponto de vista fiscal, existe uma preocupação do governo com a perda de arrecadação. Isso acontece porque pessoas que teoricamente seriam desenquadradas do MEI e passariam a pagar tributos como uma microempresa, vão continuar no MEI por mais tempo. Então, no curto prazo, pode-se haver uma redução da arrecadação do governo, principalmente porque o governo fala em não apenas atualizar o limite do MEI, mas também fazer uma atualização dos limites do Simples Nacional como um todo. Só que eu vejo que existe um contraponto importante, porque um teto mais realista pode estimular a formalização e aumentar a emissão de notas. Ou seja, parte da arrecadação que hoje não aparece pelo governo e que é fruto de uma sonegação fiscal, passaria a entrar no sistema formal e, consequentemente, ter uma arrecadação do governo. Então, o impacto fiscal depende muito do desenho final da proposta. Se for apenas uma atualização equilibrada do MEI, o efeito é 1. Mas se vier junto de uma ampliação de todo o Simples Nacional, o impacto fiscal pode ser maior, mas os benefícios também.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora, 7h18, novo programa de crédito para financiamento de veículos já recebe milhares de cadastros de motoristas de aplicativo e taxistas. Especialista dá a dica de como aumentar as chances de ser aprovado pelo Move Brasil.
Motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros já podem solicitar o financiamento para compras de veículos novos por meio do programa Move Brasil, que oferece crédito de até R$ 150 mil com condições diferenciadas. A iniciativa busca facilitar a renovação da frota de profissionais que utilizam o carro como ferramenta de trabalho. O superintendente da rede da Caixa, Vitor Moraes, explica sobre o funcionamento do programa.
O motorista de aplicativo, ele se cadastra no site do governo federal e lá ele vai ter a resposta se ele é elegível ou não. Após ele ter essa resposta, ele vai procurar a instituição financeira vai fazer uma análise de crédito dele para saber em cima do CPF dele qual é o valor que ele pode pegar e assim para ele decidir qual o veículo ele vai financiar.
E nisso está incluso motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros também?
Sim. No caso dos caminhoneiros é um pouco diferente porque eles não têm a questão de ter a elegibilidade. Eles vão comprovar por meio de documentos deles próprios, que eles são caminhoneiros, ao contrário dos motoristas de aplicativo, que eles têm que entrar no site do governo e comprovar essa elegibilidade. Em que pese isso ser uma prerrogativa do governo federal e não das instituições financeiras ou da Caixa no momento, hoje funciona do seguinte modo: ele deve ter 12 meses no mesmo aplicativo, ou seja, Uber ou 99, ele não poderia ter trocado de aplicativo nesses 2 meses, e ele tem que ter no mínimo 100 corridas nesse período. Então, muitas vezes alguns dos motoristas, eles não ficam elegíveis porque eles não preenchem esses requisitos. Então, é muito interessante que ele olhe e cuide disso também.
E quais que são as principais vantagens do programa em relação aos financiamentos tradicionais, né, que são oferecidos no mercado, especialmente para os motoristas de aplicativo e taxistas?
O prazo e a taxa de juros. Prazo, taxa de juros e carência, na verdade. Então, esses 3 atrativos são bem diferentes das taxas normais de veículos que existem no mercado hoje.
Conta pra gente quais que são esses prazos, como que funciona a taxa de juros também.
A taxa de juros inicia com 0,99% ao mês e a carência vai de 6 a 12 meses. Então, isso é um diferencial muito grande com relação às outras linhas que existem de financiamento de veículos normais no mercado.
E as motoristas mulheres têm condições diferenciadas, né? Explica pra gente onde que entra essa diferença.
A diferença é basicamente na taxa de juros. Para você ter uma ideia, comparação, né? A taxa inicia a 0,99 para os homens e 0,91 para mulheres, ou seja, de 10% de diferença a menos para as mulheres.
E qual que é o impacto esperado dessa renovação de frota para os motoristas no geral?
Isso melhora muito a qualidade de trabalho deles. Quando um motorista de aplicativo trabalha com um veículo novo, ele vai ter menos gastos com manutenção, vai ter uma qualidade de trabalho melhor, os clientes vão ficar mais satisfeitos e isso por si só já gera ganho na economia em escala, né?
E qual que é a orientação que a Caixa dá para esses interessados, né? Para aumentar talvez a chance de aprovação?
A pessoa estar elegível não necessariamente quer dizer que ela vai ter o crédito concedido. Então a gente pede para que a pessoa reúna os documentos, porque a gente tem muitos motoristas de aplicativos que ele tem uma renda no aplicativo, mas muitas vezes ele tem uma renda formal também, ele tem um outro emprego, então que ela reúna seus documentos da forma mais organizada possível e se tiver algum problema no CPF, é interessante que ela resolva também, porque aí ela vai ter mais chance de que o crédito seja concedido a ela.
Repórter Laura Gorino.
7h21. A seguir, no Itatiaia Agro, uma análise sobre a próxima safra do setor.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Começa agora, Minuto Cedro.
A Cedro está ajudando a desenhar um novo futuro para a mineração brasileira. A empresa combina investimentos em logística, inovação e sustentabilidade para enfrentar desafios que ainda limitam o crescimento do setor no país. Com 5 bilhões de reais previstos até 2031, a Cedro estrutura uma cadeia própria e integrada, formada pela Ferrovia Serra Azul em Minas Gerais e pelo Porto do Meio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Projetos que fortalecem o transporte, ampliam a capacidade de escoamento e geram desenvolvimento regional. Na vanguarda de ações pela sustentabilidade, a Cedro aposta no Pellet Feed, que coloca a empresa na rota do minério verde e de uma siderurgia mais limpa e eficiente, atendendo às exigências da indústria global.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
O Toyota Day foi prorrogado na Osaka. Aproveite as melhores condições do ano na troca do seu Toyota atual por um zero quilômetro. Yaris Cross e Corolla Cross Flex com bônus de 10 mil na troca do seu usado. Mais taxa zero. Hilux e SW4 com bônus de até 40 mil reais. E tem mais. Toda linha Toyota com condições especiais e pronta entrega. Mas corra, o Toyota Day vai só até 27 de junho. Osaka, a maior Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7h24. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
No Itatiaia Agro de hoje, Valdir Barbosa conversa com o presidente da Faeng, que prevê momentos complicados para a agropecuária na próxima safra, com risco de pequenos produtores e inflação dos alimentos. Bom dia, Valdir.
Bom dia. O nosso convidado de hoje no Itatiaia Agro é o presidente da FAENG, a Federação dos Agropecuaristas Mineiros, Antônio de Salvo, que também é vice-presidente da CNA Senar. Nós já conversamos a respeito da evolução do agro mineiro nos últimos anos, mas hoje o assunto é o agro nacional, claro que inclui Minas Gerais. Toninho, quais são as perspectivas que você entende que o agro vai viver nessa próxima safra?
Valdir, essa pergunta aí nem com um jogo de búzios, umas cartas, a gente pode entender, mas o que nós estamos enxergando é um horizonte muito nebuloso. Nós, na safra passada, apesar dela ter sido positiva e ter sido recorde, nós plantamos a safra, o produtor, o agricultor plantou a safra lá no dólar a R$6 e colheu a safra no dólar a R$5. Então já teve um decréscimo no valor dos insumos que ele comprou a R$6 e vendeu os seus produtos a R$5. Então isso aí já é uma belíssima diferença negativa para nós. Então isso aumentou o índice de endividamento dentro dos nossos produtores rurais. E o governo federal não entendeu isso ainda. O que nós estamos pedindo para esses produtores é que eles nos dê condição de plantarmos essa safra com tranquilidade, com juros compatíveis, para que a gente possa, paulatinamente, em 26 para 27, 27 para 28 e 28 para 29, pagar o que esses produtores devem. Nós não queremos absolutamente dar calote, nem somos caloteiros. O que aconteceu foi, além dessa diferença de câmbio, intempéries climáticos, muita chuva, pouca chuva em algumas regiões, onde nós não pudemos produzir a quantidade necessária, e o achatamento do preço das commodities. Então, para 26, 27, sem querer ser negativista, nós temos um horizonte muito nebuloso. Não temos juros compatíveis que foram lançados com o plano de safra. Mesmo com o decréscimo desses juros, na sua grande maioria de 1,5%, os juros ainda são muito altos. Não temos garantia que esse dinheiro vai estar nas nossas agências. Não temos seguro rural. Tem aí um El Niño rondando e a possibilidade desse El Niño. Sem seguro, como é que você vai jogar debaixo do solo 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais?